O Departamento de Estado americano divulgou recentemente documentos sobre o período imediato que antecedeu à descolonização de Angola em 1975. São memorandos, atas de reuniões, propostas envolvendo as relações dos Estados Unidos com Portugal nesse período conturbado, em que fica evidente a preocupação americana, que, à luz da Guerra Fria com a União Soviética, vê com preocupação a ascensão do MPLA ao poder e o que considera de favoritismo que o governo português estaria a dar a esse movimento. Esses documentos envolvem personalidades bem conhecidas da história, como o então presidente americano Gerald Ford, o então secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional Henry Kissinger, o então embaixador dos Estados Unidos em Portugal Frank Carlucci e o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Mel Antunes. Os detalhes desses documentos podem ser vistos no nosso sítio na internet voaportugues.com. Nós perguntamos ao economista angolano e também historiador Junoel Gonçalves se houve algo nesses documentos, como reportados pela Voz da América, se houve algo que o tinha surpreendido.
Olha, o que me surpreendeu, mas já me tinha surpreendido, era realmente um nível muito baixo de informação nos Estados Unidos sobre a situação em Angola. E é claro que a gente sabia que os Estados Unidos, depois daquele documento do Kissinger, praticamente, quer dizer, um ano antes do 25 de Abril, a dizer que o poder branco na África Austral estava para ficar muito tempo, e depois enganou-se por alguns meses, né, uns meses depois que foi desmentido, a gente sabia que a base de informação era muito, a base de informação era muito fraca, e ela era muito fraca em virtude dos americanos e outros países mesmo europeus, que eu na altura tinha notado isso. Eles subestimavam muito o que podia acontecer, tanto nos movimentos de independência, como setores de independência à margem desses movimentos e o que se passava dentro do exército português. Eles não acreditavam que houvesse nada dentro daquele exército que pudesse sacudir a hierarquia, acreditavam na hierarquia. Ora, que essa hierarquia militar, ela estava toda ela desacreditada em relação à base, chamavam-lhe a Brigada do Reumático e não sei o quê.
Exatamente.
E os serviços especiais e os serviços diplomáticos norte-americanos não acreditavam nesse poder da base, o que uma base pode fazer em termos de modificar as coisas, quando estava tudo realmente podre. Em segundo lugar, é uma comparação interessante que eu fazia, porque eu tive uma parte do meu exílio no Senegal e eu notava os senegaleses muito bem informados. Houve uma altura que houve até uma reunião do Sangor, do Ministro das Relações Exteriores, Karim Gueye, com o Spínola. Eles tiveram um encontro direto na Guiné-Bissau e não sei o quê. E nesse encontro, o próprio Karim Gueye contou-me a mim, o Ministro das Relações Exteriores do Senegal, contou-me a mim uma avaliação que o Sangor tinha feito, dizendo que, olha, isto, a conversa não avançou. O Spínola queria avançar, mas estava o embaixador de Portugal em Paris, que era uma espécie de um vigilante que não o deixava avançar nada. E, por outro lado, outras indicações que os senegaleses tinham apontavam o Marcelo Caetano como uma figura extremamente hesitante e com medo dos ultras. Ora, era essa a leitura do medo dos ultras, que os ultras é que mandavam, não sei o quê, que parece que passava para dentro de todas as diplomacias da OTAN. E então eles não acreditavam que pudesse haver uma iniciativa que mudava aquilo tudo. E ficaram surpreendidos. Estas conversas que estão nestes documentos confirmam essa visão que a gente tinha na
Sim.
altura.
Sim, com várias coisas eu tenho a dizer que me surpreenderam. Uma delas foi precisamente quando que é o presidente Ford, que pergunta ao Mel Antunes, portanto, que era na altura ministro dos Negócios Estrangeiros português, se ele acha que o Agostinho Neto é comunista. E a resposta dele é interessante. Ele diz que pensa que sim, talvez, mas que não seja um comunista ortodoxo. Eu não conheço a fundo a figura de Agostinho Neto, mas sei que há quem diga que Agostinho Neto nunca foi marxista, digamos, ou marxista-leninista. O que é que tu dizes?
Não, eu acho que marxista-leninista foi. Agora, da linha soviética e comunista realmente ortodoxo, não, não foi. Portanto, há um grupo de militantes do MPLA e de militantes destacados que estudaram em Portugal, que realmente estavam nas áreas do marxismo-leninismo e sob uma certa influência de organizações do Partido Comunista Português. Mas não significava que tivessem exatamente o mesmo pensamento. E eles estiveram, por exemplo, no Movimento de Unidade Democrática, que era algo liderado pelo PCP, então tinham lido bastante e tudo mais. Inclusive o próprio Amílcar Cabral também. Quer dizer, eram marxistas-leninistas. Agora, dizer que eram pró-soviéticos e que fariam, em termos de Guerra Fria, fariam um um seguidismo em relação à União Soviética, não será mentira, como depois eu, como quando, na fase em que fui alto funcionário do Estado, era chefe de departamento, lembro de uma viagem à União Soviética em que o próprio Agostinho Neto disse ao nosso ministro: bom, veja como é que se conduz, porque nós ainda precisamos da União Soviética. Isto é uma frase muito interessante do Neto, porque significava que era uma aliança tática. E essa aliança tática, no Ocidente, estamos de novo na continuação das más informações do Ocidente. Se o Ocidente tem tido uma posição, por exemplo, semelhante à que o Carlucci demonstra nessas conversas, diferente do Kissinger, as coisas passavam-se de forma diferente, porque a neutralidade que os norte-americanos pedem em relação aos movimentos, pedem a Portugal em relação aos movimentos, os americanos não estão a praticar.
Sim.
Os americanos tivessem tido uma atitude mais moderada em relação ao MPLA. O MPLA estava doido para ter relações com o Ocidente e estavam os suecos a dizer isso o tempo todo. Eram os únicos que sabiam no Ocidente. Sim. Olha, isto é só discurso radical e isto não é nada correspondente a uma posição de alinhamento com a União Soviética. Não era nada disso. Agora, houve esse problema e depois houve um outro problema a seguir. Na sequência disso, é que a intervenção sul-africana deixou o MPLA desesperado. Podia ter tido mais calma. Não precisava pedir intervenção estrangeira, sobretudo não intervenção não africana, mas podia precisamente aproveitar isso para fazer ali um confronto entre a África e a África do Sul, sem cair na Guerra Fria.
A esse respeito, portanto, tu vês também nesta reportagem que nós publicámos, que, portanto, nessa questão, que, portanto, vai lá, o Kissinger, vou usar a palavra obcecado, um pouco obcecado, portanto, com a questão da Guerra Fria, com a União Soviética, vê tudo nesse prisma, não é? A certa altura diz-se que, e é interessante que o Carlucci aparece como uma figura moderada, que o Kissinger acusa as autoridades portuguesas de estarem, no mínimo, a fechar os olhos à ajuda soviética que está a chegar à Angola, portanto, naquele período antes da independência. O Carlucci diz que, se isso é feito, é por omissão, não é de propósito. E depois há quem interrompa e diga que estão a chegar navios com carregamentos militares, carros blindados, e os portugueses têm que saber disso. Pronto, tu viveste essa época, o que é que se passou?
Não, toda a gente sabia, estava à vista. Eu então trabalhava numa área que era setor ligado aos portos, naturalmente que eu os via chegar. Portanto, a ajuda ao MPLA por via marítima chegou ao Porto Luanda. Uma vez chegou um navio jugoslavo, esse até foi apreendido e depois lá levantaram a apreensão, estava cheio de material de guerra. Desembarcou no Porto Luanda, num dos cais comerciais, desembarcou ali. Havia desembarques feitos ao largo e junto ao cais de pesqueiro da Baía Farta, a sul de Benguela.
Sim, sim.
E muito provavelmente material desembarcou em Cabinda também. Agora, esse era o que chegava ao MPLA. Porque chegava para todos. Pela fronteira do sul chegou para a UNITA e pela fronteira do norte chegou a FENELA. E a FENELA não chegou só material, chegou gente, chegaram os mercenários. Então estava toda a gente a receber. E os portugueses que estavam a desmontar o seu dispositivo militar, que tinham o dispositivo militar todo, porque a pressão da base era importante, queriam-se ir embora. Eles não tinham soldados para fazer isso.
Pois,
já tinham desmontado 40%. Já tinham desmontado 40% do efetivo, que era efetivo, estavam com o efetivo reduzido. Então, se soubesse ou não soubesse, eu não podia fazer nada.
Pois. Outra questão interessante, a questão que eu achei interessante nestes documentos, e que, de certo modo, a palavra chocar é um pouco forte, mas me surpreendeu, foi a questão dos retornados, em que há uma discussão entre o Kissinger, o Carlucci e outros elementos dos serviços de inteligência, sobre se os Estados Unidos devem ou não aumentar ajuda a Portugal para evacuar os portugueses. E há esta discussão que eu achei interessantíssima, que há uma pessoa que levanta a possibilidade de, bem, isso pode não ser do interesse dos Estados Unidos, que seria melhor deixar os chamados retornados, não é? Em Angola. Isso surpreendeu-te de alguma forma?
Olha, a mim o que me surpreendeu realmente foi... O que me surpreendeu pronto, só agora é que eu soube que os americanos estavam com essa ideia. Porque na altura surpreendia-nos muito que todo o Ocidente não estivesse a fazer nada para que pelo menos uma grande parte dos portugueses e dos descendentes de portugueses nascidos em Angola ficassem. E então a gente interpretava aquilo como, pronto, eles estão interessados em paralisar Angola completamente, isto vai para uma guerra, e é claro que se mantiver em Angola um número elevado de europeus e de descendentes, a economia vai funcionar melhor e as zonas económicas que vão funcionar melhor são zonas onde está o MPLA. Nós interpretamos justamente assim. Há uma campanha de susto, de medo, tirar todos os brancos de Angola, e os movimentos de libertação não deram importância a isso, alguns até hoje ficaram satisfeitos, mas quem raciocinasse via perfeitamente o país, é como disse o Melo Antunes ao próprio Gerald Ford.
Sim.
Se os brancos saem, não havia quadros, não formaram quadros nenhums. Então, realmente, naquela altura, seria muito fácil conseguir, numa negociação qualquer, dar garantias. A maior parte dos brancos gostariam de ficar em Angola, teriam ficado e a economia teria funcionado. Mas depois, olha, derrapou e foi tudo como foi.
Outra coisa que me surpreendeu, talvez, foi a... Como é que se diz isso? Vá lá, a franqueza de Melo Antunes, quando o Gerald Ford lhe pergunta: mas qual é a viabilidade de Angola? E ele responde que vai haver com o caos total económico e administrativo. Eu francamente fiquei surpreendido, e talvez seja da minha parte um pouco ingênuo, porque, enfim, temos a Portugal totalmente interessado na descolonização, não é? Está em outubro, portanto, um mês antes da descolonização, e eu nunca esperava que um representante do governo português dissesse: olha, nós vamos embora e aquilo vai descambar tudo no caos. Surpreendeu-te isso ou não?
Não. Portanto, era uma coisa que... Os setores democráticos, num estado de movimento, nos movimentos de libertação, a gente estava a dizer desde que falhou a Conferência de Nacoru, portanto, já depois do alvoro, nós tínhamos visto que realmente o que ia acontecer agora é que a vida económica de Angola ia parar toda, as fazendas iam parar, porque as relações de trabalho não davam, e as fábricas iam parar porque os donos e os gerentes iam partir. As fábricas eram 600 e poucas.
Pois.
A nível dos serviços de transportes, nós calculámos que 80% ia parar. O país não podia funcionar. Então o que é que ia acontecer? Ia acontecer que os movimentos, tanto uns contra os outros, já com territórios definidos e uma situação económica diversa, só podia dar nisso. Os portugueses sabiam. Eu não sabia que o Melo Antunes tinha dito isso. Mas eu sabia que o Melo Antunes sabia que as coisas estavam assim. O Melo Antunes, as informações que ele tinha sobre o caos que se estava a preparar vieram do Vasco Vieira de Almeida. Ele era um economista português que foi ministro da Economia no governo de transição. Porque o governo de transição eram quatro componentes, os três movimentos mais Portugal. E um dos ministros portugueses era o ministro da Economia. Fez aquele famoso plano económico de Angola, muito bonito, fazendo Angola uma potência, não sei o quê. E começaram a torpedear de tal forma que fez um relatório e está tudo o que o Melo Antunes diz, vem em parte dali. Agora, o que é curioso é que o Vasco Vieira de Almeida foi nomeado pela parte portuguesa, mas a pedido dos movimentos que pediram ao governo português que o ministro da Economia que fosse indicado fosse forte. Porque eles sabiam que não tinham nada. Isso é interessante, percebes? Naquela altura, fora do governo português, o que estava de economistas assim, muito em evidência, que tinha publicado coisas e que estava atualizado e não sei o quê, era o Vasco Vieira de Almeida. Tive até conversas com ele para fazer o plano económico e falar o caso. E depois teve uma altura, lembro-me de uma vez, que disse assim: quando o caos começar, não é se, é quando. Eu disse assim: é quando. Só que vou esperar. Quer falar mais?
Agora, uma última pergunta, Joanuel Gonçalves, que é interessante, e claro está, isto é uma coisa pessoal do Melo Antunes. O Melo Antunes foi-lhe perguntado, portanto, o presidente Ford pediu-lhe para ele fazer uma avaliação dos três líderes, portanto, do Agostinho Neto, do Jonas Savimbi e do Holden Roberto. Portanto, ele descreveu o Holden Roberto como corruptível e sem grande base política, descreveu o Jonas Savimbi como um homem, portanto, inteligente, mas que lhe falta algum senso político, porque está sempre a mudar de posições, e depois diz que o Agostinho Neto, e isto é uma tradução do inglês, portanto, a gente tem que tomar atenção aqui, que obviamente o Melo Antunes estava a falar português, foi traduzido para inglês, e depois de inglês eu traduzi para português, não é? Portanto, ele descreve o Agostinho Neto como uma pessoa casmurra, quer dizer, portanto, intransigente, não é? Teimoso. Não sei, o que é que tu achas dessa? Portanto, é uma avaliação muito simples e, claro, está muito pessoal.
É muito simples. Eu, pessoalmente, o que eu achava do Holden Roberto é que é uma figura completamente desconectada com a realidade de Angola. Para ele, Angola era vista através do Congo.
Pois.
E o Melo Antunes tem razão para dizer que ele era um gajo ligado ao Mobutu. Veio que o Mobutu mandasse.
Pois.
O Jonas Savimbi era inteligente, faltava-lhe senso político, está certo. A mentalidade dele era a mentalidade, nem era de soldado, era de guerreiro. E a prova veio-se depois. Meteu-se duas vezes em guerras erradas e acabou por morrer.
Pois.
Não conseguiu nunca explorar politicamente, os resultados militares, perdeu as eleições, fez exibição militarista depois das eleições, quando devia ter entrado como um cidadão civil. Cometia esses erros, assim, primários. Era uma pessoa desse tipo. Ele também não tinha quadros. E rivalizava muito com qualquer pessoa que tivesse o mínimo de brilho, mesmo dentro da UNITA. Era terrível. E Agostinho Neto tinha uma formação, autoritária, tinha uma noção assim do líder político em termos de marxismo-leninismo. Então ele achava que fazer concessões poderia ser perigoso, poderia ser acusado de traição ou de fraqueza e confundia uma coisa com a outra. Realmente eram essas as características. A diferença era do MPLA em relação aos outros é que o MPLA ainda tinha alguns quadros, ainda havia algum tipo de debate. Os outros era tudo muito fraco. Né? Dentro da FENELAB, não sei se alguém discutiria alguma decisão do Holden Roberto que não fosse logo ameaçado. E dentro da UNITA não havia muita gente para conversar, tanto que eles depois tiveram que recorrer mais que eles puderam a suboficiais portugueses no exército, os sargentos, corregidos e tal, e funcionários, não é?
Conseguindo
mobilizar alguns, porque não foram os quadros que tinham vindo lá da mata, onde tinha pouca gente, do Lungo é Bom, que a UNITA tinha 80 militantes, uma coisa assim, foi tudo mobilizado depois. Então, quer dizer, as lideranças eram essas. Agora, eles tinham todos, era muita desconfiança uns em relação aos outros. Esse era o problema de base. Tudo aquilo que, assim, quer dizer, o Acordo do Alvor não deu confiança, nem criou estruturas. O Acordo do Alvor devia ter sido um acordo não com os três movimentos, mas com todos os movimentos que fossem representativos da sociedade angolana. Para quê? Para permitir uma forma de vigilância, porque eram três partidos armados. E nisso, sim, os americanos tinham razão, só que tinham uma razão incompleta, a dizer que os portugueses estavam a fechar os olhos. Vista do abastecimento militar, mas fizeram mais do que isso. Antes de se ir embora, parte do estoque militar de infantaria foi distribuído pelos três movimentos. As armas G3 não foram usadas muito tempo, mas pronto, foram distribuídas. Isso não se faz. Sabemos que vai haver guerra e estás a distribuir armas.
Ora, pronto, obrigado, Junoel Gonçalves, por esta conversa, para esclarecer ainda mais a história com estes pormenores que nos deste. Muito obrigado, Junoel. E nós, como dissemos no início do programa, pode ver os pormenores dos documentos no nosso sítio na internet, voaportugues.com.